registrar a presença e convidar para a mesa a deputada estadual Clarissa Garotinho. Queria registrar a presença do presidente, se tiver cadeira também, do presidente do PTDB, Vinícius, nosso companheiro. Depois de uma cadeirinha na Queria registrar também a presença do professor Jorge da Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ex-secretário de Estado, e também do nosso companheiro de Saquarema, Pedro Ricardo, candidato a prefeito naquele município. E conforme vocês estão sabendo, será um dos temas da nossa reunião de hoje, após essa primeira parte. Então vamos em direto, passando a palavra para a doutora Maria Aparecida Cortes, que é especialista em direito eleitoral e está militando nesta área há algum tempo. Ela vai nos brindar com alguns casos que eu chamei a atenção de vocês, uma palavra doce chamada chocantes. Doutora Maria Aparecida, uma palavra, por favor, 20 minutos. Avisarei 5 antes.
Eu saúdo a mesa, na pessoa do presidente, e agradeço a todos pela paciência de me ouvir. E agradeço também por vocês me darem a oportunidade de poder trazer casos fresquíssimos que ocorreram nas eleições de 2012, que eu tive a oportunidade de participar através de auditoria. Eu vou ter que entrar um pouquinho na área do direito, primeiro porque eu não consigo me afastar dela, porque eu sou advogada, então seria muito cruel eu me afastar dela. E segundo, para mostrar para vocês como vocês estão distante da possibilidade de fazer uma fiscalização eleitoral. O colega Maneschi, ele colocou para vocês que desde 1996 nós estamos acompanhando esse processo. Vocês não imaginam o que era o processo eleitoral em 1996. Essa fase do direito é uma fase do direito administrativo. Então, o direito administrativo, ele faz o quê? Ele cuida de coisas que teriam que passar depois para o Poder Judiciário. Né? Então, você teria que discutir quando você vai ao INSS, quando você vai até a Receita Federal, você ainda tem, você discute e você teria uma oportunidade de depois buscar o Poder Judiciário. Então, nessa tônica, eu vou explicar para vocês a distância que vocês estão da fiscalização, o poder daqueles que estão administrando o processo eletrônico eleitoral brasileiro, a dificuldade, o valor que isso vai custar para vocês terem conta de tentar e demover e mudar isso daí. Como vocês vão ter dificuldade em mudar isso daí? Eu disse antes da palestra que a gente só não desiste, porque nós somos persistentes. Bem, entrando nessa parte mais especificamente, nós temos no Brasil uma justiça anômala. A justiça eleitoral brasileira, ela congrega várias funções de Estado. A Constituição diz que a justiça eleitoral faz parte do Poder Judiciário. Isso já é diferente porque a Receita Federal, por exemplo, para ficar bem claro para vocês, e o INSS, elas também têm uma justiça. Vocês conseguem discutir um processo previdenciário, um processo administrativo na Receita. Só que vocês têm um tribunal diferente para poder discutir esse mesmo litígio, vocês têm condições de discutir ele no Poder Judiciário. Agora, a justiça eleitoral, ela é anômala, ela congrega todas as funções de Estado. Bom, e quando vocês estiverem diante do advogado de vocês, ou estudando como vocês vão participar de uma campanha, não adianta vocês discutirem com o advogado e dizer, olha, eu quero que seja feito assim. Não, a legislação está muito fechada. Desde 1996, a justiça eleitoral vem se preparando para não ser fiscalizada. Tá? Então, vocês vão ter que transpor também essa ponte, essa dificuldade. Então, transpor e resolver esse assunto. Bem, além da Constituição dizer que a justiça eleitoral está incluída no Poder Judiciário, nós temos também o Código Eleitoral. O Código Eleitoral diz que a justiça eleitoral pode administrar, ela pode editar resoluções, pode fazer o que quiser. Então, nós já temos a Constituição, nós estamos obedecendo, e o Código Eleitoral. Fora isso, nós temos mais uma lei específica, a Lei Específica das Eleições, que ela também dá poderes para a Justiça Eleitoral para ela poder agir. E Em cima de tudo isso, a cada ano, eu acho que não é surpresa para vocês, a Justiça Eleitoral ela emite resoluções. E essas resoluções, elas atacam direto a fiscalização eleitoral. Eu, nesses anos todos, a gente tenta ir até Brasília para poder modificar um pouco, tornar mais possível a fiscalização. Mas a ideia é a seguinte, quanto menos fiscalização houver e quanto menos os partidos puderem intervir no processo eleitoral, mais rápido sai o resultado e a gente se livra deles. A tônica é essa, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês as seguintes informações. Nós estamos lidando com o Poder Judiciário e um tribunal, não é uma primeira instância, tá? Porque os ministros do TSE, eles são ministros do STF também. Então, se vocês forem discutir o processo eletrônico de votação, que é um processo administrativo eleitoral, vocês vão estar discutindo com o tribunal. Não existe uma instância de recurso, porque o STF é composto dos mesmos ministros, e eles têm total liberdade para poder editar resoluções do jeito que eles quiserem. Então, a Justiça Eleitoral, ela emite as normas de fiscalização, tá? Essa parte que eu estou passando aqui, ela está dizendo o seguinte: juridicamente, por exemplo, o INSS, a Receita Federal, ela faz uma coisa julgada. Por exemplo, vocês vão discutir aposentadoria, alguma coisa assim. Então, vocês vão para o Poder Judiciário, o que vale é do Poder Judiciário, tá? Se vocês forem discutir a coisa julgada na Justiça Eleitoral, é ela mesma que julga, tá? Então, nós temos a coisa julgada administrativa. Sei que aqui não tem muito advogado, mas isso é muito importante para nós, juristas, porque a coisa confunde de tal forma que você vê um juiz em primeira instância. Quando eu vou fazer fiscalização, eu vejo um juiz lá, um juiz de primeira instância, um juiz até auxiliar, que ele pode, em certos atos, agir, ele age como se ele fosse juiz. Fala: mas espera, excelência, o senhor não é juiz aqui, o senhor é um administrador, o senhor é um funcionário do INSS. Dá licença, aqui eu posso fiscalizar, mas é muito difícil a gente demovê-lo de tirar a toga, tá? Isso eu espero ter passado para vocês na condição de dificuldade também de fiscalização. Bem, aqui eu estou dizendo para vocês, eu vou passar para uma outra fonte, que é o seguinte: a Lei 9.504, ela trata especificamente do processo eletrônico de votação. No artigo 66, ele fala assim: olha, os partidos podem ver os programas, eles podem analisar, pode isso, blá, 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 tudo balela. Para vocês, eu imagino que eu esteja falando para pessoas que nunca tiveram a experiência de enfrentar um processo eletrônico de votação do jeito que ele tem que ser enfrentado. Esse artigo 66, ele me leva diretamente a Brasília, ele me leva diretamente ao desenvolvimento dos programas eleitorais, tá? Que terão que ser mostrados para os partidos, que eles têm que ter um conhecimento específico para poder estar trabalhando. E, nesse caso, essa legislação, se vocês olharem, e eu quero deixar claro isso, se vocês olharem o artigo 66 da Lei 9.504, vocês vão ter impressão: nossa, estamos garantidos, dá para fazer uma fiscalização normal, eles vão obedecer todas as regras. Vamos lembrar que eu falei no início que a Justiça Eleitoral, ela pode editar resoluções. Tá, então, através das resoluções, é que se limita o processo de fiscalização. Então, o artigo 66 é mera balela. Vocês não vão conseguir fazer a fiscalização, está muito distante do poder de vocês. Tá? Nós temos outros também, na mesma lei 9.504, ela traz os crimes. Os crimes que são previstos contra nós. Eu acompanhei isso daqui, então eu posso dizer para vocês o seguinte. E esses artigos, eles foram colocados a fim de pegar o pessoal, os partidos, os agentes externos da Justiça Eleitoral. A partir do momento que os partidos, os fiscais, começaram a querer colocar isso contra os agentes da Justiça Eleitoral, ele ficou muito minimizado, tá? Então, a minha intenção de trazer esse artigo para vocês é que vocês vão achar que ele tem alguma validade na Justiça Eleitoral. Lê do engano, tá? Ele foi feito para pegar partido, para pegar peixe pequeno, tá? Vocês não vão conseguir também enquadrar nenhum agente da Justiça Eleitoral nesses artigos. Bem, as resoluções da Justiça Eleitoral, como eu disse, a todo ano elas saem diferentes. Eles têm, assim, como experiência, como costume, verificar o que aconteceu na eleição anterior e melhorar para eles na eleição posterior, Tá? Eu posso falar isso porque eu acompanho isso desde de 2000. Então, a cada nova eleição, eles vão verificar, olha, o que deu errado, o que foi possível fiscalizar, eles vão tirar. Tá? Esse ano eu vou passar algumas coisas para vocês que eles tiraram, que foi a nível de fiscalização, e foi muito grave para a auditoria. Foi muito grave para nós, partidos, para poder dar uma resposta boa para o cliente, como advogado, que ele vinha pedindo, e eu falei, vocês têm que dar uma solução, e não era possível mais, porque eles mudaram os relatórios de auditoria para o bem deles. Então, na justiça eleitoral, eles têm uma segurança muito grande com a inviolabilidade dos programas deles, dos segredos deles. Eles não têm nenhuma preocupação com a segurança do processo eleitoral em si, para o candidato. Então, todas essas formas de segurança, de criptografia, de assinatura, todas elas versam para si próprio, para a justiça eleitoral, como agente operador do sistema, não para garantir que vocês tenham um resultado legítimo das eleições. E aqui voltando mais um pouquinho, sendo cansativo, mas dizer, vocês vão ler as resoluções, vocês vão verificar também como elas são assim, abrangentes em relação à fiscalização. Porque eles não podem deixar nenhum ponto obscuro em relação a gente poder entrar e fazer uma fiscalização eficiente. Então, eles são bastante cuidadosos em relação a especificar, você pode, você não pode, você tem prazo, você não tem prazo, você vai poder entrar, você não vai poder entrar, você fica 100 metros, você não fica 100 metros, muitas coisas fomos nós que colocamos na resolução, mas aos poucos, esse ano eu percebi que eles estão tirando, a gente tem que estar dioturnamente fiscalizando para que eles não limitem mais o nosso trabalho, mas é através das resoluções do TSE que eles limitam o nosso trabalho de fiscalização. Também aqui, há uma legislação específica, são através das resoluções que eles são obrigados a chamar os partidos. Tá? Eles chamam os partidos para que os partidos assistam as cerimônias de validação do sistema lá em Brasília, a geração de mídia, são todas coisas muito técnicas, mas eles são obrigados, a Justiça Eleitoral é obrigada, a convocar os partidos para que eles compareçam para validar o sistema. Só que eu estive conversando também e pensei muito agora a respeito desse assunto. Vocês não têm capacidade técnica para poder fazer essa fiscalização. O sistema, eu vou mostrar para vocês um caso que eu peguei, que ele disse, falou que o caso é interessante, que eu vou deixá-los na seguinte condição. O que a máquina fizer, vocês não têm capacidade técnica para poder pegar. E aí eu vou assim, chamar a atenção de vocês para, de novo, o artigo 92 da Constituição, da Lei das Eleições. Como é que vocês vão fazer para mudar isso? Vocês têm que mudar esse sistema para ele ser um sistema fácil. Eu estou há 13 anos nesse processo e tem muita coisa que eu não consigo pegar. É uma briga de gato e rato. É muito difícil você fiscalizar. Tá? Então, mesmo que a legislação diga, olha, você pode ir, você vai ser convocado para assistir à cerimônia, os programas vão estar rodando, o Ministério Público vai estar lá, o juiz vai estar lá, vocês não têm condições de saber se o que está rodando dentro da máquina é um programa legítimo. Tá? Infelizmente, eu sou obrigada a falar isso. Eu trouxe esse daqui da votação biométrica para falar para vocês que mesário põe voto na urna, tá? Vocês sabem disso, né? Mesário, hoje, para mim, na minha singela opinião, é uma profissão. Por quê? Mesário põe voto em urna normal e mesário também consegue colocar voto em urna biométrica, certo? Então, além de vocês não conseguirem fiscalizar o processo como um todo, o sistema eleitoral ainda por cima, ele introduziu no Brasil uma votação biométrica que também é passível de fraude. Por quê? O mesário, ele tem uma senha. Se o eleitor não for identificado do modo comum, do modo como é normal, ele libera a urna com a senha dele. Então, ele pode, sim, fraudar as eleições na urna biométrica. E a gente tem prova que em Alagoas, na eleição de 2010, tinha urna, 60% foi liberado pelo mesário. eu, e depois eu quero ouvir de vocês, porque eu adoro fofoca, né? Eu quero ouvir de vocês esses casos aí. Bom, então o que eu disse aqui é o seguinte: a justiça eleitoral, ela é inviolável, não é a urna que é inviolável. Justiça eleitoral é inviolável. Não existe possibilidade no Brasil de vocês ganharem um processo contra a justiça eleitoral se esse processo versar sobre processo eletrônico de votação ou processo administrativo eleitoral. Tá? Como eu já disse, o juiz de primeira instância, ele se reporta ao TRE, o TRE se reporta ao TSE, o TSE se reporta ao STF. Nós estamos falando das mesmas pessoas. Essa justiça é anômala e ela congrega as três funções de Estado. Ela legisla porque, como tribunal, no artigo 92, como tribunal, ela pode mandar projeto de lei para a Câmara, para o Senado, para poder mudar o processo eletrônico de votação e viabilizar mais ainda a fiscalização. Ela pode legislar quando ela emite resoluções e ela julga os seus próprios processos. Então, é o crime perfeito. Bom, o processo eletrônico de votação, não sei se vocês têm percebido, a propaganda mudou. O processo é único no mundo. Isso aí é uma coisa que eu até fico contente de ouvir, porque eu já ouvi muitas outras besteiras. Que nós estaríamos vendendo tecnologia, eu chamava eles de TSSA, porque nossa tecnologia, o TSE não pode vender urna, né? Mas enfim. Nosso processo eleitoral é único no mundo. Esse tipo de urna eletrônica, que eu costumo chamar de carroça, porque é uma urna de primeira geração, uma urna que foi iniciada em vários países do mundo e foi sendo aperfeiçoada, ela vem se deteriorando. Ela é um processo eletrônico que nenhum país mais aceita. O último país que caiu, se contentou com esse tipo de processo, esse tipo de urna, esse tipo de avaliação, esse tipo de coleta de votos, foi a Índia. A Índia passou agora a ter o voto impresso, que é um tipo de auditoria diferente e independente do programa da urna. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: o processo eletrônico, ele é muito longo, muito caro, muito difícil, impossível de ser fiscalizado. Nós temos aqui, eu fui assim, bastante sucinta nessa parte, nós temos 6 fases. Nós temos a fase de desenvolvimento, esse é o sistema todo, sistema brasileiro como um todo. Temos a fase de desenvolvimento dos programas, que todos os anos eles desenvolvem um programa novo. Não dá para... Mas eu não entendi, não cheguei nada ainda. Bom, então eu vou ter que resumir, gente, porque não vai dar. Então, o processo eletrônico, ele começa em Brasília. Ele começa em Brasília, desenvolvimento dos programas. Aí ele vai até a sessão eleitoral. Eu resumi o máximo que eu podia, tá? Mas isso aí é muito árduo, é muito caro, porque as pessoas que têm que fazer isso têm que ser especialistas. Pessoas comuns, advogados comuns, que não têm condições de ter acompanhado isso com mais afinco, não têm condições de fiscalizar, tá? Bem, as nossas dificuldades de fiscalização são muito grandes. Então, o que, que ela começa? Ela começa na concentração dos poderes da justiça eleitoral, porque eu acho que já deixei bem claro para vocês que eles nunca jamais vão admitir que exista algum erro contra a filha dileta, a filha, urna eletrônica, o processo em si. Isso nunca vai existir, isso não existe, é coisa de pessoas que querem subverter o processo. A auditoria, ela é uma auditoria muito cara, porque você tem que contratar pessoas para analisar o software da urna. Até do divulga, que é o de totalização. Então é uma coisa muito difícil de ser feita, muito cara. A especialização dos fiscais, o alto custo e a descentralização dos atos. Para vocês terem uma ideia, esse ano, a totalização, ela passou pelo TRE e foi finalizada em Brasília. Só que eu trabalhei no Maranhão e lá eles criaram polos de transmissão. Polos de transmissão significa que a transmissão não estava sendo feita num lugar só como era feita antigamente. Então, isso aí chegou para eles porque eles bateram recorde, vocês vão saber. Bateram recorde do tempo para poder dar o resultado. Porque eles começaram a totalizar mandando para tudo. Tinha lá, acho que tinham 7 polos de transmissão. Só que para a gente.
gente, é horrível, porque a gente não tem o controle daquilo. Você não consegue fiscalizar aquela máquina, você não consegue auditar aquela máquina, nem assinatura digital. Eu não tive a oportunidade de falar aqui, mas é uma coisa que a gente costuma fazer, não dava para fazer. Então, para eles foi ótimo, eles bateram o recorde, só que como controle para a gente foi zero. Tá? E a ineficácia desses atos seria uma coisa mais técnica, que eu teria que ter um pouquinho de tempo, mas eu vou passar para os casos concretos, que vai ser mais interessante para vocês. Bem, aqui eu vou também pular, Pedro. Eu vou direto para os casos concretos, porque senão vai atrasar demais. Esse caso aqui é Londrina, gente, que foi um caso muito interessante que eu vivi com o colega Maneschi. Nós fomos fazer o primeiro turno nas eleições lá. Esse documento que está passando para vocês aí atrás se chama... Foi 2012, Londrina 2012. Esse documento que está passando para vocês na tela, ele chama Arquivo de Log do Gerador de Mídia. São alguns documentos de auditoria que a gente pede para poder saber o que estava acontecendo. O que eu vou chamar a atenção de vocês agora é que se vocês estivessem nessa audiência, eu queria que vocês... Bom, eu queria perguntar se vocês acham que vocês teriam capacidade de entender isso que ia acontecer. Não, eu não estou falando tecnicamente. Eu estou falando em relação ao que a urna fez, tá? Dia 27 de agosto, os programas ainda não estavam terminados em Brasília. Nós dois ainda estávamos lá em Brasília tentando terminar os programas, eles não tinham conseguido assinar tudo. Eles foram assinados dia 11, o último programa foi assinado dia 11 do 9. E os programas ficaram prontos lá no Brasília, naquela primeira fase. Nesse arquivo de log, gerador de mídia, gente, é a mídia passar, carregar uma mídia para o computador, do computador para a urna, do programa que veio do TSE para a urna, para ela poder votar e produzir um resultado, tá? Eu acho que o Pedro pode até explicar melhor, mas essa geração de mídia é uma cerimônia que os partidos são convocados, eles gravam uma mídia, eles gravam um pendrive e colocam esse pendrive na urna. Esse programa aqui, que eu vou falar para vocês, era um programa que tinha a ver com a mídia de resultados, tá? O resultado das eleições estava intimamente ligado a esse programa. Bom, o operador, ele começou a mexer nesse programa dia 27 de agosto. Tá? Aí o que aconteceu com esse programa? Vocês podem ver, olha, a abertura do GEDAI. GEDAI é um programa que abria o programa para gerar as mídias. Abria o programa, teria que gravar as mídias e as mídias ir para a urna. O usuário é essa pessoa aqui. Verificou a assinatura do envelope, tá? Que é um procedimento normal. Arquivo, ele verificou um arquivo, verificação de assinatura, foi verificando as assinaturas. O que, que ele descobriu? Esse dia 27, às 13 horas e 31 minutos e 53. Início da verificação do serviço. Ele queria saber se todos os programas que estavam aí eram programas oficiais. Serviço Hot Swap Flash versão 1990, em execução. Embaixo, às 13h31, versão incompatível do programa. Esse programa, aí vocês podem ver em seguida que ele derrubava. Ele tentava rodar esse programa em agosto e, ó, fechamento do GEDAI. Lá no fim, o programa caía. Então, como ele era um programa diferente daquele assinado no TSE, ele não se comportava de maneira normal. Então, se isso aí fosse uma cerimônia de geração de mídia, vocês iriam perceber. Por quê? Porque ele começava a rodar e ele caía. Rodava, caía. Bom, mas eles foram se aperfeiçoando. Dia 28, ele tentou de novo. De agosto, o programa fechou de novo, derrubou. O programa era diferente, era um programa pirata. Era um programa diferente do programa assinado no TSE. Derrubou de novo, é fechamento do GEDAI. O programa não rodava. Dia 31, ele tentou rodar sem colocar o programa, o flash, o hot e swap. Ele também não conseguiu rodar. Ele fez. Ele foi se aperfeiçoar. Dia 21 do 9, ele conseguiu aperfeiçoar o sistema, conseguiu rodar sem cair. Você pode ver, ó, versão incompatível, mas ele começou a registrar e importar os pacotes, que seria o próximo passo. Então, ele já estava perfeito dia 21 do 9. Ele conseguiu, tá?
Aí dia 24, que foi o dia oficial de geração de mídia, tudo normal. Então eu digo, vocês teriam condições de saber que o programa que estava rodando na geração de mídia, que ia carregar as urnas, era um programa pirata? Não. Vocês não tinham condições de saber. Por isso que esse processo fica processo caro e ineficaz. Porque vocês não têm. Não adianta pegar manual, falar, eu vou lá, vou pegar boletim de urna. Não adianta, gente. Vocês vão ter que mudar a legislação. Eu já vou terminar. Calma, só tem mais um pouco. Eu queria também falar desse caso de Guadalupe que vocês estão trazendo. Quem fez esse relatório fui eu. Tá? Esse caso de Guadalupe, o que vocês devem ter mais atenção dele é o seguinte, as mídias...
Só para grifar o que você acabou de falar. Todos aqueles logs, aquela coisa daqueles passo a passo, havia um programa pirata dentro.
Sim.
Que ao final foi recusado, mas depois a máquina se adaptou àquilo e ele rodou com
rodou
o programa
normalmente.
Oficial.
Rodou.
Então, um programa pirata rodou dentro da urna oficial. Isso para que lugar?
Londrina.
Então, a eleição em 2012 em Londrina teve um software lá dentro que rodou pirata.
Isso.
Portanto, absolutamente fora do padrão.
Isso. Agora, eu vou dizer para vocês o que, que um juiz decidiu. Eu acho que é importante. Vocês estão vendo aí na tela a sentença. Isso é o finalzinho da sentença, tá? Ela foi, o juiz entregou essa sentença em cartório dia 7, que foi o domingo da eleição. Vocês podem olhar a data, dia 7. Aí vocês vão ver o recebimento dessa sentença em cartório dia 6. Ou seja, ele voltou para trás. Então o programa era pirata, ó, impossível ganhar essa eleição. E o rapaz que era lá do cartório me pirateou, porque foi o trânsito julgado mais rápido da minha carreira jurídica. Então ele pôs dia 6. Isso daí foi por engano? Poderia ser, mas eu descobri que não. Olha lá. Ele foi fazendo, ele foi carimbando e dando andamento ao processo, como se ele fosse do dia 6. Quando ele teve essa tela que eu estou mostrando, ele teve que mandar para a procuradoria. Quando ele foi mandar para a procuradoria, ele colocou dia 7. Dia 7, que seria o dia que deveria ir. O prazo seriam 3 dias, tá? Para recorrer. Eu estou falando dia 7, ele passou para o dia 6. Aqui ele arquivou à noite mesmo. Ele arquivou no mesmo dia.
Eletrônico.
É. Entendeu? Ele arquivou. Quer dizer, se o programa, a sentença foi pela improcedência, porque estava tudo certo, não tinha nada errado. Ele tinha que saudar o trânsito em julgado também. Isso aqui é jurídico, ele não publicou a sentença. Ele pôs um dia antes, escondeu no cartório, depois arquivou para pegar esse processo, eu tive que fazer uma petição. Ele ainda esperou o tempo para transitar em julgado para eu não poder recorrer. E depois ele me entregou o processo. Então eles fraudaram a eleição a 157. Rodou um programa pirata, que eu chamo, o CD do Michel Teló rodou na urna da 157 de Londrina. Elegeram. São 209 urnas rodando. Bom, e aí então eu digo para vocês, quando disserem que não roda programa nenhum, se não for um programa oficial da Justiça Eleitoral, é cascata. Tá? Porque roda sim, esse aqui rodou, o pessoal tem especialização para consertar, fazer com que ele se adapte ao movimento da máquina e vocês vão ser incapazes de descobrir no final. Tá? Agora eu já vou direto pro caso de Guadalupe, porque eu tenho que falar o de Teresina, você vai me dar um tempinho, né? Que é muito importante, tá?
Data Vênia.
Esse caso de Guadalupe, o que é importante, é uma coisa que eu já falei para vocês aqui, que a Justiça Eleitoral ela tem muito interesse em aumentar a segurança para ela, em que nós não consigamos descobrir os problemas que ela tem, as mazelas e as incorreções da urna eletrônica. No caso de Guadalupe, se vocês prestarem atenção, eu fiz uma análise no arquivo de log também. O que, que eu descobri? Essas benditas mídias de resultado que deram problemas lá em Londrina, eles chamam elas mídias de votação. São pendrives, tá? Os pendrives. Essas mídias, elas não logavam no sistema. Então, não dá para você saber, eu estou sendo muito técnica, eu acho que eu poderia ser melhor interpretado se eu tivesse mais um pouquinho de tempo. Mas é o seguinte, quando se faz alguma operação na urna eletrônica, quando você faz um ato na urna eletrônica, ele tem que gravar nesse arquivo de log. Ele gravando, o que, que a gente consegue? A
gente consegue analisar depois para ver se está correto. Essas mídias de resultado, que são os resultados que foram para a totalização, elas não foram gravadas nos arquivos. Então, para mim, nesse caso de Guadalupe, elas não foram geradas por um sistema oficial da Justiça Eleitoral. Vocês podem ver que a ata, essa aqui é a cópia da ata, que eu copiei, ela tem 4 itens. Se você verificar no log, só tem 3. Então, é uma deficiência, mais uma coisa que eles fizeram para a gente não ter controle. E outra, esse aqui de Guadalupe, olha, ele fala que tinha só 30 cartões de votação. Ele fala que tem 30 cartões de votação, quando ele fala na ata que ele gerou 26. Para onde foram 4? Não se sabe para onde foi. Então, são essas informações que eles tentam tirar também do arquivo de log, para a gente não conseguir adequar. Esse caso de Guadalupe também, vocês podem perceber que aquele ato de convocação dos partidos para que pudesse fazer a auditoria, ele foi editado para sair às 8 da manhã. Guadalupe, vocês podem perceber que eles começaram a trabalhar cedinho. Isso não é o princípio da eficiência, hein, gente? Isso é o princípio da falta de transparência. Porque eles começaram a trabalhar bem antes do momento que o partido chegasse, o juiz chegasse e o Ministério Público chegasse. Então isso aí é o princípio da falta de transparência. Agora esse aqui, eu juro, agora terminou. Não, só terminou mais um pouquinho.
Então, pode ser que nem aquele cara que registrou no dia 7, ou melhor, no dia 6, o fato do dia 7. Eu vou atrasar o relógio.
Tá, muito obrigada. Eu fico extremamente agradecida. Senhores, esse aqui é um outro processo que é muito interessante. A Justiça Eleitoral, ela consegue mudar o número de votos de um candidato para o outro. Nós temos uma análise nos arquivos de Teresina. No sistema divulga, eles fizeram 3 divulgação de dados. Eles fizeram um dia 6, um dia 1, dia 10, outro dia 11 e outro dia 12. Tá? A cada dia que eles iam lançando, iam divulgando os resultados, iam mudando o resultado. E vocês podem ver aí nessa tela que eles dividiam por 2. Isso foi acontecendo, olha...
Aparecida, deixa eu fazer uma questão. É muito boa essa sua transparência. Vou lhe falar por quê. Aqui tem 2 personagens, um deputado federal, ia ser deputado federal, o outro deputado federal também, do nosso partido, que em 2010 foram exatamente fraudados na proporção e na razão de 2. Ou seja, no dia 4 eles tiveram, por exemplo, 1.000 votos, no dia 5 eles tiveram 1.000 dividido por 2, tiveram 500, ou por 3. E é uma lista enorme que nós temos isso. Você copiou, você obteve isso, o Reinaldo obteve, está ali o disco. Esse é o caso igualzinho a Teresina. Portanto, você está fazendo um exemplo que não é um exemplo de Teresina, de Piauí. É um exemplo geral que aconteceu aqui junto com o Samico e com o Alexandre Pará.
Então, eles dividiram por 2 os votos para estadual, eles dividiram por 2 os votos para federal. Até aconteceu o quê? Eles tiraram um candidato. A ideia era tirar 1. Aí, quando eles conseguiram passar ou a votação na proporção que desse o voto para uma outra coligação, porque isso não aconteceu para todos os partidos, era só para uma coligação, eles tiraram aquele candidato, deram a vaga para o outro, eles pararam de publicar. Eu acompanhei pessoalmente lá em Brasília o questionamento a respeito disso. Eles inventaram todas as histórias possíveis e imagináveis, inclusive que era problema da ficha limpa. Aí a coligação conseguiu provar que eles não tinham nenhum candidato que se enquadrasse na ficha limpa. Aí eles disseram que o programa estava duplicando votos, mas como que ele poderia duplicar só para uma coligação? Enfim, não teve solução. Tá? Então, essa informação aqui é que eles elegem realmente quem eles quiserem. Agora eu digo, dá para fiscalizar esse processo? Vocês têm algum controle sobre isso? Então, a mudança legislativa é muito importante. Eu gostaria de pedir desculpa pela demora e é o que eu tinha para trazer para vocês.
Esse depoimento da Maria Aparecida é muito forte, não só porque aconteceu num estado irmão, mas porque aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Quem vos fala viu essa mídia e esse divisor por dois ou por três, assim na minha frente como uma planilha. Isso foram dois arquivos baixados por aquela pessoa que está ali, chama-se Reinaldo, baixou do TSE no dia 4, eles tinham X votos cada um, uma lista enorme de deputados, e depois no dia 5 eles tiveram X dividido por 2 ou por 3, viu, Vinícius? Não é brincadeira. Isso que ela está falando, ela não falou com a gente antes. Ela relatou um caso que ela viu em Teresina, né, lá no Piauí, que não tinha nada a ver conosco. E ela relatou exatamente com as planilhas que aconteceu. Então nós estamos diante de evidências, se não forem provas, não, jamais serão, a não ser que se imploda esse sistema eleitoral. Vamos passar então para o Pedro. O que vocês perguntam?
Olha, eu teria que entrar na justiça, mas eu vou ser franca, eu me nego a submeter o meu processo ao julgamento do réu, porque o réu é a justiça eleitoral, então eu me nego. Eu prefiro fazer palestra, mostrar isso de uma outra forma, porque o réu não vai julgar o processo
assim. O cara não vai se acusar que ele errou, né? Vamos lá, agora vamos passar direto para o professor Pedro Rezende, que é professor de computação eletrônica. Pedir desculpa lá, né? Não, vamos lá, professor Pedro com a palavra.
Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me foi formulado para participar desse seminário. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, diante de uma plateia tão atenta e tão interessada no assunto. Isso é muito raro hoje em dia no Brasil. Meu veredito é que a nossa democracia está doente, porque o eleitor está sendo adestrado de maneira subliminar a entender o processo eleitoral como uma espécie de videogame, onde ele tem um papel puramente passivo e é encorajado a tomar atitude ativa apenas para criticar na mesa de bar que todo político é ladrão e corrupto, e não participa mais no processo eleitoral porque ele não tem motivação para fiscalizar. Essa é a doença da nossa democracia. A democracia sem a participação do eleitor como fiscal do processo, não só do processo político, mas do processo eleitoral que escolhe seus representantes, ela está fadada ao vício. E os vícios estão se manifestando aqui das formas como vocês podem imaginar.